Vamos então para a informação e para já ficamos a conhecer os destaques com o António Feliciano.
Vamos aos títulos. Polémica na venda do edifício onde funcionam os SEMAS de Tomar. Câmara exerceu preferência, mas foi passada para trás. O caso segue para tribunal. Incêndio destruiu o armazém de produtos chineses no casal da Amieira. Batalha fica em Leiria. Movimento de utentes dos serviços públicos de Santarém quer 10 mil assinaturas até final de junho para melhorar serviço de urgência e abolir portagens na A23 e na A13.
Certamente agora vai querer saber o estado do tempo para esta sexta-feira. Então, haverá períodos de céu muito nublado, aguaceiros que podem ser por vezes fortes de granizo e acompanhados de trovoada, em especial durante a tarde, vento fraco a moderado e ainda descida da temperatura máxima na região norte. Previstos estão 18 graus para o Porto, 20 para Castelo Branco e Lisboa, 21 para Coimbra, Évora e Faro, 22 para Leiria e 23 para Tomar e Santarém.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
A Câmara de Tomar vai avançar para a via judicial no sentido de impugnar a venda do imóvel situado na Praça da República, onde atualmente funcionam os serviços municipalizados de água e saneamento, entre outros, nomeadamente alguns espaços do comércio local. O edifício foi vendido pelo anterior proprietário por uma verba a rondar os 550 mil euros, sendo que à frente desta transação esteve a imobiliária Remax, que confirmou já o negócio. Na descrição da venda é referido que está em causa um imóvel com total de 21 assoalhadas e uma área de construção de 909 metros quadrados. É ainda referido que o prédio se encontra completamente arrendado. O negócio já está feito e a escritura também, sendo que, convém recordar, o município é dono de uma parte do edifício, precisamente onde funciona o Departamento de Obras. Mas, como referido, a autarquia nabantina irá avançar com o processo de impugnação porque considera que não foi respeitado o seu direito de opção de compra. Ou seja, a Câmara exerceu esta preferência, só que foi passada para trás indevidamente, uma vez que foi celebrado um contrato de promessa de compra e venda com o qual o município foi deparado no dia da escritura. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, explicou à ERTS os contornos desta polémica que promete estar para dar e durar.
Pronto, aqui está em causa em que a Câmara foi notificada para exercer o direito de preferência. E a Câmara exerceu o seu direito de preferência, portanto, para a aquisição do imóvel, portanto, aceitando aquilo que seria as condições que vinham na carta do direito de preferência, que, relembro, são duas: a celebração de um contrato de promessa de compra e venda e o pagamento de 40 mil euros nesse ato, e o pagamento do restante montante a quando da celebração da escritura de venda, de compra e venda. E, portanto, nós exercemos esse direito. Dois dias antes da marcação da escritura fomos notificados da data e hora em que a escritura iria ser celebrada e, portanto, comparecemos quando, no ato da escritura, vimos que estava outro comprador. A escritura de compra e venda foi efetuada com outro comprador e, portanto, a Câmara vai acionar os mecanismos legais para que a escritura seja declarada nula, visto nós termos exercido em tempo aquilo que era a preferência na aquisição do imóvel. Porque, recordo, parte daquele imóvel já é da Câmara. Há uma parte onde nós temos instalado o Departamento de Obras Municipais, que já é propriedade da Câmara. A restante parte não é, portanto, os SEMAS pagam renda e foi feito, efetivamente, a Câmara foi notificada para exercer o direito de preferência que exerceu.
Por aquilo que julgamos saber, aliás, o edifício terá sido vendido por um valor na ordem dos 550 mil euros. Será efetivamente um bom investimento para a autarquia nabantina?
O valor dos 550 mil euros foi o valor que nos foi proposto quando exercemos o direito de preferência e, portanto, a autarquia, para poder exercer o direito de preferência, teria de aceitar esse valor. E sim, foi esse valor que a Câmara aceitou e, portanto, sendo, até porque a Câmara, ao longo dos anos, neste caso os SEMAS, parte SEMAS, tem feito um conjunto de obras de conservação que também terão que ser tidas em conta, não é? Do imóvel. E portanto, esse foi, aceitámos esse dinheiro que consideramos como razoável.
Está então convicta de que a lei, neste caso, está do lado da Câmara Municipal de Mar?
Estou convicta disso, os nossos advogados assim dizem também e, portanto, agora o processo seguirá os seus trâmites legais.
O alerta foi dado pelas 13h45 da madrugada desta quinta-feira. O incêndio deflagrou no armazém de venda de produtos chineses, estrutura situada na localidade de Casal da Amieira, Batalha, distrito de Leiria, precisamente nas imediações do IC2. O fogo tomou conta das instalações e destruiu-as, sendo de referir que não há feridos a lamentar. Perto de 50 bombeiros foram mobilizados para o local com o apoio de 18 veículos, mas as chamas propagaram-se com rapidez e violência e não foi possível evitar os danos consideráveis que acabaram por se registar. As autoridades recolheram indícios que podem ajudar a explicar esta ocorrência. A Junta de São Pedro de Tomar irá apoiar as famílias e crianças que frequentem o centro escolar daquela freguesia. Numa nota de imprensa enviada para a ERTS, o Executivo refere que serão oferecidos os livros de fichas, para além de garantido o material escolar e apoiado o desenvolvimento de atividades no seio da comunidade educativa, isto tendo por base o ano letivo de 2018-2019. No mesmo texto, a Junta congratula-se pelo facto do centro escolar de São Pedro ser uma estrutura de referência. Refira-se que as inscrições para o pré-escolar e para o primeiro ciclo estão abertas até 15 de junho. Lourdes Ferromal, presidente da Junta de São Pedro, em entrevista à ERTE, sublinhou que o centro escolar é uma estrutura de referência.
A Freguesia de São Pedro de Tomar tem tido ao longo dos anos a preocupação, e o centro escolar já tem 10 anos, a preocupação de fomentar e apoiar todos os alunos e famílias no sentido de que frequentem o centro escolar. Não é uma frequência só por frequência, porque o Centro Escolar de São Pedro é uma referência no ensino, é um centro de qualidade e temos visto, e pode ser comprovado pelos vários prémios que os alunos têm vindo a obter ao longo dos anos. Todos os anos somos notícia. Queremos também ajudar, e a nossa função em termos de junta de freguesia, uma função social, ajudar as famílias. Portanto, vamos reforçar este ano o apoio. Se já nos outros anos oferecemos o material escolar que é identificado pelas professoras a todos os alunos, este ano vamos alargar também e oferecer os livros de fichas que as professoras identifiquem e que estejam previstos no programa. Bem como sempre apoiar todas as atividades no seio da comunidade educativa. Portanto, este é o nosso objetivo. Nós queremos que o nosso centro escolar tenha muitos alunos, porque de facto vale a pena estudar no Centro Escolar de São Pedro.
O movimento de utentes dos serviços públicos do distrito de Santarém exige a abolição das portagens na A23 e na A13, referindo que esta medida seria fundamental para a resolução dos problemas de coesão territorial. A citada entidade, que esteve reunida no Rocio ao Sul do Tejo, em Abrantes, para mais um encontro distrital, focou ainda a sua intervenção no setor da saúde, em especial nas urgências que estão centradas no Hospital de Abrantes, sublinhando como fundamental a melhoria desses serviços e ainda a resolução da falta de recursos humanos. Aliás, está a decorrer um abaixo assinado, sendo que até final deste próximo mês de junho é a intenção reunir 10 mil assinaturas para a melhoria do serviço de urgência e para a abolição das referidas portagens. Ainda no que diz respeito às acessibilidades, o MUSP pretende que sejam construídas outras travessias sobre o Tejo e melhoradas as já existentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Caldas da Rainha, recuperou várias peças de automóveis relacionadas com furtos ocorridos nos concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos e Rio Maior. No seguimento da detenção de um homem de 21 anos, no dia 18 de maio, por furto de veículo e receptação de material furtado nas Caldas da Rainha, os militares realizaram 3 buscas domiciliárias que culminaram na recuperação de várias peças de automóveis 4x4 de desmantelados, os quais foram furtados nos distritos de Leiria e Santarém entre 2017 e 2018, nomeadamente várias peças de motores, faróis, jantes, pneus, sistemas de som e de direção, carroçaria e chassis e um motor completo com caixa de velocidades e caixa de transferência. Nas diligências realizadas foram igualmente detectados indícios de viciação com falsificação de documentos e de números de quadros de veículos. Desta ação foram identificados dois homens de 23 e 29 anos.
Rádio R, informação.
A partir desta sexta-feira e até ao próximo domingo, realiza-se em Paialvo, freguesia do Conselho de Tomar, mais uma edição do Termo de Paialvo. Está em causa uma recriação histórica em que a época medieval assume um papel central. A iniciativa envolve largas dezenas de participantes e inúmeras entidades. Amâncio Ribeiro, presidente da Junta de Paialvo, perspectivou este evento para a ERTS, dando conta de que haverá um investimento na ordem dos 13 mil euros.
Uma força da Municipal de Tomar a dar-nos o apoio logístico e não só, assim como também monetário. Eu até posso dizer que a Câmara vai nos dar 5 mil euros, portanto, para a ajuda do evento, um evento que vai ficar para cima dos entre os 11 mil e os 13 mil euros, portanto, será, os 5 mil serão sempre bem-vindos. Né?
Há outras entidades também a participar, nomeadamente ao nível das recriações, não é?
Ah, sim, se não fosse, a nível das associações estão todas integradas nisto, porque sem a ajuda deles também não se nada se fazia, né? As associações estão todas, e o povo, cada freguesia está todo pronto para ajudar, seja na montagem de tudo o que é preciso para pôr a festa como deve ser, tem sido muito bom. Se não fossem eles, de certeza que não se fazia tão como estamos a fazer. Vamos ter muito divertimento, muita alegria, acho que vai ter comes e bebes, muito comer, muito beber, muito. Esperamos bem é que o tempo deixe para isso. Para a gente ter aqui um bom termo de Paialvo. Posso dizer que as pessoas evitam de estacionar fora, na borda das estradas. Vamos ter 4 parques de estacionamento em que qualquer estrada que venha dar a Paialvo, seja ela a que vem de Portalagem para Paialvo, temos logo à entrada, temos um parque de estacionamento em que pode estacionar os carros lá dentro. Temos na estrada que vai de Longo para Paialvo, também tem 2 estacionamentos, na vez não temos 2 estacionamentos também grandes, portanto dá bem para estacionarem. E temos também da parte do sul de Paialvo, também temos um estacionamento em que as pessoas também podem estacionar este estacionamento. Portanto, há estacionamento para toda a gente, evitam a ver se não se mete muito nas estradas para o trânsito poder passar. Portanto, é até um apelo que faço à população, às pessoas que venham cá, que têm de estacionar dentro desse parque de estacionamento.
O Grupo Desportivo e Recreativo da Sabacheira vai promover neste domingo a 10ª edição do Passeio de Motas Antigas Rota das Fontes, dia que contará ainda com a realização do 24º Encontro Gastronómico Dia do Marisco. Ambas as iniciativas têm registado anualmente grande participação e este ano a organização espera uma vez mais repetir esse sucesso. O domingo começa com o Passeio de Motas Antigas, que, como refere Rui Subtil, responsável pelo Grupo Desportivo e Recreativo da Sabacheira, é uma forma de reviver o passado, quando as motas eram para muitos o principal meio de transporte.
Aquelas motas que antigamente se juntavam, que eram um meio de transporte mais usual no século passado, dos jovens e menos jovens, para ir para o trabalho, para passear, que se usavam para tudo. E nesta altura as pessoas foram recuperando, alguns foram recuperando as motas e juntam-se. Aqui e noutros sítios, mas para usufruir, ou pelo menos para desfrutar do passeio em si e das motas que já normalmente não há ninguém usa, não é? Mas têm o gosto daqueles veículos, e acaba por ser com saudade que as pessoas participam e utilizam as motas as motorizadas nestes encontros. Há muita gente que vem só no próprio dia. Isso é um bocadinho complicado para a nossa logística, como é lógico, mas vamos tentar que tudo corra bem. Vai ser um passeio que vai incluir a Rota das Fontes. Iremos visitar algumas fontes, mesmo fontes da freguesia, e iremos visitar outros sítios também interessantes no concelho. que farão uma manhã muito agradável. Relativamente a este encontro gastronómico, resolvemos fazê-lo em conjunto com as modas antigas, não só por uma questão de logística, mas também porque podemos oferecer assim ao passeio de modas antigas um almoço bastante mais completo, desde que as pessoas gostem de marisco, como é lógico, e com uma emenda muito, muito apetecível. Relativamente ao encontro gastronómico em si, é lógico que as pessoas podem inscrever, podem participar só no encontro gastronómico, não é obrigatório que se inscrevam, que participem nas motas antigas para poder usufruir do encontro gastronómico. Mas relativamente a este encontro gastronómico, esperamos muita adesão dos nossos sócios e das pessoas em geral.
A Biblioteca do Tomar vai receber neste sábado, dia 26 de maio, um recital de poesia com Pedro Lamares, ator com participação nesta altura na telenovela A Herdeira, da TVI, onde faz de Conde de Alvarenga e ainda responsável pelo programa da RTP2 Literatura Aqui. O evento terá lugar pelas 17 horas. A receita do recital reverte na sua totalidade para o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. Ana Rita, que faz parte da organização, perspectivou este evento para a ERTS.
O evento vai decorrer na Biblioteca Municipal de Tomar, às 17 horas. Vai contar com a participação do ator Pedro Lamares. No recital, a poesia é uma arma no que já é habitual ele andar pela estrada, digamos assim, a divulgar o seu trabalho. Vai ter poemas de Fernando Pessoa, de Gil Vicente. Como referi, o recital é a poesia, é uma arma recarregada do futuro, é mesmo de Gil Vicente, e vai ser um recital para todo tipo de público-alvo, desde crianças até idosos. Este evento tem como objetivo a angariação de fundos para a reconstrução do lar reinicial da instituição CIR de Tomar. Esperamos a presença de todos para nos ajudar nesta iniciativa, e os bilhetes já estão disponíveis no CIR, e cada bilhete tem um valor de 4 euros. O objetivo é angariarmos o máximo de dinheiro que conseguirmos para a reconstrução do lar, pois o Estado cortou as verbas que eram destinadas para a reconstrução do lar, então o CIR está a combater essa falha através de vários eventos que está a realizar este ano, para deste modo angariarmos dinheiro para essa iniciativa mesmo de reconstrução.
José Lagarto, da direção do CIR, também falou à ERT sobre este projeto que visa aumentar a capacidade de resposta da instituição.
Isto é uma candidatura, um projeto da realização do novo lar residencial. Infelizmente as candidaturas foram só para a zona do Alentejo e neste momento ficamos privados de fazer, portanto, esta grande obra, que seria bastante necessária para a lista de espera que o lar tem neste momento, e que nós temos em lista de espera muita gente para usufruir do nosso lar residencial, mas infelizmente devido a essa alteração, digamos, que estava inicialmente prevista para o distrito também de Santarém, neste momento não foi. Esperamos uma próxima candidatura que possamos concorrer. Nós, como ainda não temos o projeto totalmente concluído, dado que a candidatura não pode ser iniciada já, ainda não temos um estudo desses montantes. Estamos numa fase quase concluída, né, do projeto, mas ainda não temos bem essa parte concluída para podermos assim dizer qual é o montante necessário para uma obra desta envergadura. Será de ampliação do nosso lar residencial de 16 para 30 camas. Assim, podemos estar a falar na ordem das 20, 30 pessoas que possam estar neste momento ainda em lista de espera, e a lista vai sempre crescendo, porque nós temos 90 utentes em CAU, portanto, no Centro de Atividades Ocupacionais, que muitos desses utentes também já estão inscritos, portanto, nesta tal lista que eu estou a falar, e muitos outros jovens e adultos que necessitam deste tipo de apoio e procura estas instituições.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.